política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A semana passada a novidade foi o pedido antecipado de aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Ele anunciou a saída do tribunal, deixa de fazer parte, né, da mesa, do grupo de ministros da mais alta corte de justiça nacional e passa a ser quase que um cidadão comum. Não exatamente um cidadão comum, porque Joaquim Barbosa ainda vai ficar nos holofotes da mídia durante muito tempo. Agora, nesta segunda-feira, repercute uma notícia que foi divulgada em uma coluna do jornal Correio Brasiliense, onde diz que o ex-governador Eduardo Campos está aguardando ansioso pelo apoio de Joaquim Barbosa à sua candidatura. Muita gente imaginava, pensava que o ministro do Supremo Tribunal Federal iria deixar o cargo para ser candidato à presidência da República. Não deixou. Deixou depois do tempo previsto, do prazo previsto para desincompatibilização do cargo, e hoje ele não pode ser candidato. Mas será que a saída de Joaquim Barbosa se deu para que ele passe a ser um personagem de palanque, cabe eleitoral de uma campanha presidencial de Eduardo Campos? É estranha essa afirmação, mas num país como o nosso, onde o poder corrompeu o ex-presidente Lula e corrompeu muita gente que saiu de baixo e que representava o povo e hoje não representa mais, não há de se duvidar se algo como isso vinha a acontecer. Alguém que ficou conhecido pelo combate à corrupção, combate firme e veemente à política, não houve na história do Brasil nenhum ministro do Supremo, nenhum jurista que promovesse mais a justiça em cima do crime de colarinho branco, em cima dos políticos, do que o ministro Joaquim Barbosa. E agora a gente ser surpreendido em tão pouco tempo com a afirmação de que ele poderá ser cabo eleitoral em uma campanha presidencial, não importa quem ele vá apoiar. O que importa é que o papel, a imagem de Joaquim Barbosa está sendo quebrada. Já saiu do tribunal isolado. Joaquim Barbosa não saiu mais tão ídolo como era alguns meses atrás. Os ministros da Suprema Corte já discordam veementemente de Barbosa pela atuação dele no tribunal. Agora, a imagem que ele tem diante da população, ela pode sim mudar. E a gente pode ter aí na história do Brasil, infelizmente, mais um caso de alguém que passou de ídolo da população para mais um personagem político, mais um fantoche em meio ao sistema bruto como é o sistema político no país. É profundamente lamentável essa página da história do Brasil ser virada. O julgamento do processo do Mensalão, as condenações que aconteceram, políticos sendo colocados na cadeia por um ministro negro que veio de origem pobre, que saiu do meio do povo e agora tende a entrar na política. Pior do que ser candidato é ser cabo eleitoral de alguém. É assumir a responsabilidade pela condução política de uma outra pessoa. E realmente entristece muito o Brasil, o país, as pessoas, da gente se depara com informação dessa e imagina que isso possa vir a acontecer.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 12 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate para as cidades do Agreste de Pernambuco. Comigo, Romenique, bom dia Romenique.
Bom dia Ney, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Daqui a pouco nós vamos ter as informações com os nossos correspondentes, né? Magno Martins e Naldo Sampaio, que estarão falando inclusive sobre a pesquisa Ibope. pesquisa Ibope divulgada no jornal Folha de Pernambuco vai deixar muita gente desconfiada, porque ela foi encomendada por um partido, né? Mas daqui a pouco a gente tem essas informações, vamos discutir um pouco sobre o resultado dessa pesquisa em instantes. Daqui a pouco, a partir das 9 horas, tem a hora do debate, programa Rádio Debate, que muda o seu aspecto a partir dessa segunda-feira, sendo dividido em duas partes, em duas características diferentes. Nesse primeiro momento, nós vamos estar trazendo mais as informações, as participações de outras cidades e, evidentemente, o nosso giro pelo Brasil e por Pernambuco com as informações. Então, daqui a pouco, tudo isso será debatido aqui no programa Rádio Debate, em instantes também a participação do jornalista Inaldo Sampaio, inclusive divulgação em instantes do que disse o ex-presidente Lula em entrevista à revista Carta Capital, que foi divulgada durante também este final de semana. Na linha, o jornalista Magno Martins. Magno, bom dia.
Bom dia, meu caro Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Povo.
Eu não divulguei ainda, Magno, o resultado da pesquisa Ibope, que foi publicada pelo jornal Folha de Pernambuco. Deixei para que você fizesse isso.
Pesquisa hoje já está aí no meu blog, meu caro Ney. Você pode abrir aí. Eu já postei a pesquisa, porque o PTB deu preferência a um jornal, Folha de Pernambuco, que trouxe hoje os números, e mostram Armando numa posição bastante confortável, com 43% das intenções de voto, contra apenas 8% do candidato do PSB, Armando Paulo Câmara, né? E ao Senado também é uma posição muito confortável, de João Paulo frente a Fernando Bezerra. João Paulo tem 40% e Fernando apenas 18%. E em relação à sucessão presidencial, um empate técnico de Eduardo com Dilma. Eduardo está com 40% e Dilma com 39%. Esses números, eles não trazem nenhuma novidade. As pesquisas anteriores, que foram poucas até agora, elas mostram Armando numa posição bastante confortável frente a um candidato do governador. O fato interessante desta pesquisa do Ibope é que ela tem uma pergunta lá associando Paulo Câmara a Eduardo e associando Armando a Lula e Dilma. E quando há essa associação, as intenções de Armando aumentam para 52% contra 21% de Paulo Câmara.
Então, eu acho que com isso, com esse dado, né, se ele realmente for confirmado também cientificamente através de outros institutos, outras pesquisas, tende a preocupar o PSB, porque pode ser uma prova de que essa transferência de voto em Pernambuco, que é um estado onde o poder se alterna muito, não aconteça da forma que o PSB deseja, né?
Mas a gente não pode dizer isso ainda, meu caro Ney, porque a campanha, na verdade, só começa em agosto com o dia eleitoral. Não temos campanha de rua ainda, apenas visitas dos candidatos em recintos fechados. Campanha só após a Copa começa agora dia 12, as convenções começam dia 10 e vão até o dia 30 deste mês, e a partir de julho começa a campanha de rua. Mas nem mesmo a campanha de rua vai mudar esse cenário, se vier a ser mudado, ele vai ser alterado quando começar a propaganda eleitoral no rádio e na televisão a partir de agosto.
Romenique, a eleição começa mesmo depois da Copa, né? Mas as pesquisas já estão animando muita gente.
Começa a soar um pouco estranho a pesquisa para alguns, né? Principalmente para os adversários, porque foi uma pesquisa encomendada pelo PTB. Mas também soa um pouco estranho o Instituto Maurício Nassau e o Datafolha, que estavam para anunciar pesquisas nesse final de semana e não ter anunciado. Ambos afirmaram que irão anunciar as pesquisas após as convenções, ou seja, primeira semana de julho. Tanto o Instituto de Pesquisa Maurício Nassau quanto o Instituto de Pesquisa Datafolha já anunciaram que irão divulgar pesquisas após as convenções partidárias, né? Só que aí fica o seguinte: se for para a questão de definição de candidaturas, as candidaturas que estão postas são essas, não é? Não, não vai haver novas candidaturas a não ser de partidos nanico, que já aparece aí com a saída da Michelle Collins, né? Que provavelmente o PP irá apoiar o Paulo Câmara. Os seus números não oscilaram para o Paulo Câmara, também não oscilaram para o Armando Monteiro, dentro dessa perspectiva, mas sim para o Jair Pedro do PSTU e o Zé Gomes do PSOL, que pela primeira vez aparece com 2% cada nessa disputa, né? Se a Michelle Collins era a terceira opção em Pernambuco, agora surgem os nanicos, como de costume, tanto o PSTU, principalmente o PSOL, né? E aí, essas convenções partidárias, Ney, principalmente para esses institutos de pesquisa, não creio que vá mudar muita coisa, não. Por quê? Semana que vem é a semana de Copa do Mundo, né? Poucas pessoas estarão envolvidas nessas convenções partidárias, estarão ligados nessas convenções partidárias. A população brasileira vai estar ligada na Copa do Mundo. Não acho que vá alterar uma pesquisa após as convenções partidárias, uma pesquisa saindo em julho, do que está saindo agora. Acho muito difícil alterar resultados de pesquisas eleitorais em julho para o que está saindo agora. A não ser dependendo do LOR na primeira fase do Brasil. Mas a chave é muito boa, né? A chave para o Brasil é muito bom. Então, não vejo muita coisa, não. Só um dado aí interessante, né? Da pesquisa encomendada pelo PTB, já que o Magno citou boas partes aí, é a questão da rejeição do Armando Monteiro. O Armando Monteiro só tem 9% de rejeição, enquanto o Paulo Câmara tem 17%. Ou seja, além de estar bem à frente do Paulo Câmara, o Armando Monteiro, entre os pré-candidatos, é o menos rejeitado. Isso é um ponto muito positivo para o Armando Monteiro. E como eu sempre venho afirmando aqui, Pernambuco não é uma eleição de ter segundo turno. Por quê? Só tem Armando Monteiro e Paulo Câmara. Os nanicos não vão interferir numa provável disputa para o segundo turno. O Paulo Câmara, ele tem que ultrapassar o Armando Monteiro. Ele não pode apenas encostar para levar para o segundo, não. Ele tem que, até as eleições, ultrapassar o Armando Monteiro.
8:29, na 29 minutos, na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Olha, o Lula concedeu entrevista esse final de semana à revista Carta Capital e comentou em relação à saída de Eduardo do governo Dilma, enfim, às eleições agora de 2014. O que foi que Lula disse?
Olha, Ney, até as pessoas que não gostam ou não têm simpatia pelo ex-presidente Lula deveriam ler essa entrevista. É uma das melhores entrevistas que eu já li, dadas pelo ex-presidente, porque ele revela em tudo que diz em tudo que ele disse nesse papo, né, que foi com o jornalista Mino Carta e o economista Luiz Gonzaga Beluso. Ele mostra, assim, ser uma pessoa profundamente sábia do ponto de vista da política, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da visão que ele tem do Brasil e também do mundo. Realmente é uma entrevista que vale a pena ser lida. Entrevista longa, 10 páginas. E quando ele foi questionado sobre Eduardo Campos, ele disse o seguinte: que lamentava profundamente a saída dele da base de apoio ao governo, que gosta pessoalmente muito do Eduardo Campos e tal. Mas logo em seguida fez uma afirmação que certamente o ex-governador não gostou. Lula disse o seguinte: se houver segundo turno na eleição presidencial, vão disputá-lo, o segundo turno, a Dilma e o Aécio Neves. Aí, logo depois, ele diz por que acredita que Eduardo Campos estaria fora do segundo turno. Ele diz que o PSB tem uma estrutura frágil ainda, que a estrutura do PSDB é maior do que a do PSB, o que é verdade, que o PSDB governa estados importantes como São Paulo, Minas, Paraná, Goiás, e por esse motivo ele não faz muita fé na candidatura do Eduardo. E a gente sabe também, Ney, que embora estrutura partidária não seja determinante em eleição presidencial, mas do ponto de vista matemático, o ex-presidente tem razão. De fato, até agora o Eduardo Campos está aí com cerca de 2 minutos de televisão, a Aécio tem 4 e Dilma tem um pouco além de 12. Então, em tese, o Aécio teria mais condições de chegar ao segundo turno, se bem que, repito, estrutura partidária não é pré-requisito aí para definir resultado da eleição presidencial. E aí eu citaria várias, mas começando apenas pela primeira que houve depois do regime militar, que foi a de 89, que foi vencida pelo Fernando Collor de Mello. Só para os seus ouvintes terem uma ideia do que representa a estrutura partidária, naquela eleição que Collor venceu, ele criou um partido às vésperas da eleição, chamado PRN, que hoje nem existe mais, era o Partido da Reconstrução Nacional. E acabou indo para o segundo turno com Lula e vencendo a eleição. E aí ficaram no meio do caminho candidatos de partidos que tinham muito mais estrutura. Leonel Brizola, do PDT, ficou em terceiro lugar. O Mário Covas, que foi o candidato do PSDB, ficou em quarto. Paulo Maluf, que foi o candidato do hoje PP, ficou em quinto. Ulisses Guimarães, que tinha o apoio de 17 governadores à época, ficou em sétimo lugar, 4,3% dos votos, se não me engano, um pouco mais de 4, não chegou nem a 5. O Aureliano Chaves, que era o vice-presidente da República do general João Figueiredo e era a maior figura do PFL à época, ficou em nono lugar, com pouco mais de 2% dos votos. Então a gente vê que em eleição presidencial o povo vota diretamente ou escolhe diretamente o candidato, independente de estrutura, os partidos não fazem essa intermediação entre o eleitor e os candidatos. Mas, de qualquer forma, do ponto de vista da lógica matemática, o ex-presidente Lula tem razão. Hoje, o PSDB tem muito mais estrutura do que o PSB para chegar ao segundo turno da eleição presidencial.
Hinaldo, um outro assunto, né, que inclusive está estampado no jornal Folha de Pernambuco de hoje, foi a pesquisa divulgada pelo PTB, que traz o Armando Monteiro com 43% contra 8% do Paulo Câmara.
Olha, Ney, eu já disse aqui a você em outras oportunidades, eu não dou muita importância à pesquisa feita nesse período, nenhuma, nem para prefeito, nem para governador e nem para presidente da República, porque a campanha propriamente dita ainda não começou. A gente sabe que a campanha para valer só vai ter início quando começar o chamado guia eleitoral do rádio e da televisão, porque aí é uma oportunidade de os candidatos se tornarem conhecidos. Só para fazer um parênteses aí sobre essa questão do conhecimento dos candidatos, isso vale tanto para governador como para presidente da República. O líder do PSB na Câmara, o deputado Beto Albuquerque, procurou Xuxa, a apresentadora Xuxa Meneghel, para, em nome de Eduardo Campos, pedir desculpas a ela por aquela agressão que ela sofreu há 2 semanas na Comissão de Constituição e Justiça, agressão que foi praticada pelo deputado pernambucano Pastor Eurico, do PSB, né? Isso o Brasil todo viu pela televisão, etc. E o Beto Albuquerque foi, em nome de Eduardo Campos, pedir desculpas à Xuxa pelo que foi feito pelo Pastor Eurico. E ela perguntou: quem é Eduardo Campos? Você imagina se uma pessoa como Xuxa não sabe, ou pelo menos perguntou quem era Eduardo Campos. Você imagina um eleitor que mora lá na Ilha do Marajó, ou no interior lá do estado do Acre, enfim, para ver, para a gente ter uma ideia de como os eleitores, ainda há uma grande quantidade de eleitores que não conhecem os candidatos. Mas voltando aí para a pesquisa de Pernambuco, todas as pesquisas aqui eu tive acesso até agora, o senador Armando Monteiro apresenta uma grande vantagem em relação ao Paulo Câmara, sendo que em alguns municípios como por exemplo uma pesquisa que eu vi de Belo Jardim a semana passada, ele tem Armando perto dos 70% e o Paulo Câmara abaixo de 10%. Isso também acontece em Garanhuns, em várias cidades aí médias do interior de Pernambuco. No entanto, como a campanha ainda não começou e a gente sabe que essa batalha vai ser resolvida na televisão, eu não dou muita importância a isso. Não quero dizer que o senador Armando Monteiro não possa ganhar a eleição. Ele é um candidato muito forte, está muito bem estruturado. O nome dele está consolidado no interior. Eu tive notícia, por exemplo, ontem, de que ele fez grandes eventos no final de semana em Ouricuri e em Bodocó, o povo na rua, carreata, carregaram ele nos braços e tal. Então ele é um candidato muito forte, mas não vamos imaginar que o Paulo Câmara, com apoio de 22 partidos, porque já tem 21 e o PP vai anunciar brevemente o apoio à candidatura dele, Paulo Câmara vai ficar com 8%, não cabe na cabeça de ninguém. Ele vai crescer, se o crescimento dele será suficiente ou não para bater o senador, ainda é cedo para a gente fazer essa avaliação. Mas a eleição em Pernambuco será uma eleição dura, será uma eleição disputada, porque embora o Paulo Câmara tenha menos nome e seja menos conhecido do que o senador Armando Monteiro, mas vai ter um palanque bastante robusto, né? Bastante forte. As oposições todas ao governo de Eduardo Campos estão todas, praticamente todas no palanque dele, né? Porque migraram para a chamada Frente Popular, né? Depois que Eduardo Campos se reelegeu em 2010, pela ordem. Primeiro foi o PV, com Sérgio Xavier, que foi candidato contra Eduardo Campos. Depois, Eduardo Campos o convidou para fazer parte do governo, ele foi, da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Em seguida, foi o PMDB do senador Jarbas Vasconcelos, anunciou o apoio a Geraldo Júlio na eleição de 2012, na eleição municipal. Depois foi o PSDB do deputado Sérgio Guerra, que se incorporou à Frente Popular e em troca recebeu aí o comando do DETRAN e a Secretaria do Trabalho e Qualificação Profissional. E em seguida foi o PPS do deputado Roberto Freire, que fez a Aliança Nacional. E embora aqui, do ponto de vista do município, o vereador Raul Júnior continue fazendo oposição ao prefeito Geraldo Júlio, mas do ponto de vista estadual, o PPS também está na aliança. Isso foi resolvido aí pelo voto. A maioria do partido decidiu se incorporar. Depois se incorporaram o DEM, do deputado Mendonça Filho, e o Partido de Solidariedade, do deputado Augusto Coutinho. Então não sobrou ninguém da oposição de 2010, todos aderiram à Frente Popular e o Paulo Câmara ficou aí com esse frentão, com esse colchãozão de apoio, que é a chamada Frente Popular, com 22 partidos, deverá ter aproximadamente 2/3 do tempo de televisão, e por isso é que eu considero ainda muito cedo para a gente fazer uma previsão sobre quem vai ganhar essa eleição em Pernambuco. Acho apenas que será uma eleição disputada. O senador Armando Monteiro é um candidato muito forte, inegavelmente, mas o Paulo Câmara vai crescer pela quantidade de apoios que tem sustentando a sua candidatura.
Tá certo, Inaldo, um grande abraço para você, muito obrigado pela participação e pelas informações.
Bom dia, Ney, para você e os ouvintes da Rádio Polo.
Deixa eu trazer a matéria que saiu no blog do Magno Eduardo Campos e o apoio de Joaquim Barbosa. Vamos ouvir.
Blog do Magno Martins, Eduardo e o apoio de Barbosa, sem querer querendo. O candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos, afirmou que o fato de o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Joaquim Barbosa, ter decidido se aposentar depois do prazo de descompatibilização para os magistrados que querem disputar a eleição de 2014 é uma sinalização de que ele não quer participar do pleito deste ano. Sobre um possível apoio de Barbosa a algum dos candidatos na eleição deste ano, Campos afirmou que ao deixar efetivamente o STF em junho, Barbosa vai dizer a sua disposição ou não de se manifestar. A turma de Eduardo Campos aposta que o quase ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, apoiará a candidatura dele e da ex-senadora Marina Silva, segundo informa Denise Rotembor em sua coluna do Correio Brasiliense.
8:50, Romenick, é de não acreditar, né?
É, até por conta das declarações de Joaquim Barbosa quando anunciou sua aposentadoria, né? Ele abordou que iria seguir os passos de Lula. Muita gente perguntou se era ser candidato a presidente da República, né? Ele disse não, que não posso, até pelo período que ele saiu do Supremo Tribunal Federal, ele disse que iria começar a dar palestras, assim como o presidente Lula. Quanto à questão agora do Joaquim se apoiar um grupo político ou não, se tiver de apoiar, eu creio também que seja o PSB de Eduardo. A AS também se mostrou animado em ter o apoio do Joaquim Barbosa, né? O Aécio Neves se mostrou animado e grupos do PSDB. Contudo, para quem conhece a história do Joaquim Barbosa ele foi um dos componentes que ajudaram a fundar o PT. Né? Joaquim Barbosa foi do PT na época que era advogado, foi um dos militantes do PT, e quem não lembra, Joaquim Barbosa foi indicado pelo governo, né, do PT, podemos dizer assim, para compor o Supremo Tribunal Federal. E hoje apoiar o PSDB seria uma incoerência, coisa que no histórico do Joaquim Barbosa eu não vejo esse tipo de incoerência. Se ele tiver de apoiar de fato um candidato, na minha opinião, seria o candidato a presidente da República do PSB, o Eduardo Campos, né? Só mais uma informação, né, que já começa também a disputa de quem vai substituir o Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal, e o movimento afro descendente começa também a solicitar da presidente Dilma Rousseff para que o indicado também seja um negro para compor o lugar do Joaquim Barbosa, não tirando, né, a sua representatividade do Supremo Tribunal Federal.
É algo que meio estranho também, essa questão da separação
parece que começa a ter cotas até no Supremo Tribunal Federal, né?
Pois é. 8:53.
Entrevista.
Na linha, a vereadora do PSB, Nara. Vereadora, bom dia.
Bom dia, Melina. Bom dia, Romenick, todos os ouvintes da Rádio Polo.
Esse final de semana, foi realizado mais uma vez o projeto Compartilhando um Sorriso, né? Você já tem estado à frente de vários projetos nesse âmbito social. E agora mais um que me parece que coincidiu com o seu aniversário, foi?
Isso, Ney. Na verdade, o projeto Compartilhando um Sorriso é a forma que eu encontrei de fazer uma festa em comemoração ao meu aniversário, mas uma festa em que não fosse, digamos assim, uma festa minha, em louvor, por exemplo, somente ao meu aniversário, mas que pudesse proporcionar às crianças de baixa renda aquela festa que, na verdade, nós queremos proporcionar para o nosso filho, né? Com tudo de melhor que nós pudéssemos estar oferecendo. Esse é, na verdade, o segundo ano da festa. É uma festa grande, é uma festa linda, e que a gente tem a maior alegria de ver o sorriso no rosto das crianças, dos pais. Pais que talvez nunca tiveram aquela condição de fazer uma festa para o seu filho, e tem ali a oportunidade de estar fazendo aquele momento, um momento único de comemoração com seu filho. E esse ano nós tivemos aí o grande prazer de realizar essa festa na nossa creche, na creche Cleóstomes Pacas, que Santa Cruz sabe que é o berço fundador realmente da minha militância social, junto da minha mãe Joselma. E a creche, ela deixou há alguns anos já de ser só creche, né? Ela passou de fato a atender amplamente a nossa comunidade através da associação, né? Através de projetos que nós conseguimos ganhar no governo do estado, através de projetos com o Condeca. Nós temos atendido hoje, né, cerca de 400 crianças. Então, para mim, foi um grande prazer, um momento de grande alegria, inclusive ainda convidando os amigos a presentearmos juntos aquela entidade, aquela associação que faz parte da minha vida, como já falei. E foi assim a festa Compartilhando o Sorriso nesse sábado.
Vereadora, aproveitando um pouquinho, inclusive eu estou vendo aqui, viu, as imagens do evento, né, com a presença do prefeito Edson Vieira, até participando das coreografias infantis, né? Seria interessante alguém ter filmado isso, porque acho que ficou diferente. Aproveitando.
Na verdade.
Pois não, pode continuar.
Na verdade, o nosso prefeito, né? Amigo, Edson Vieira, Alessandra Vieira, estiveram presentes na festa. E quando eles chegaram, né? Eu tava brincando com as crianças e dançando, né? Com o coreógrafo de lá, o nosso amigo André. E aí, quando o prefeito chegou, eu perguntei às crianças: quem quer ver o prefeito brincando com a gente? Todo mundo. Então, assim, foi um momento muito divertido. Ele realmente entrou na brincadeira, dançou com as crianças, fez a festa compartilhando um sorriso. E, assim, fez um grande compromisso conosco, né? Com todos que fazem a associação e que tínhamos, como eu te falei, o compromisso de presentear as crianças. Esse ano, além da festa, nós convidamos os amigos a entrarem numa campanha para que pudéssemos restaurar o piso da quadra da creche Cleóstomo Stakas, que é um piso grosso e que necessita ser feito aquele piso liso, batido, para poder ter a quadra e, assim, desenvolver as atividades esportivas que são propostas na creche. E aí o prefeito Edson esteve lá e falou às mães ali presentes da comunidade que, assim, vai entrar nessa campanha com a gente. Eu reforço o pedido a todos os ouvintes da Rádio Polo, quem puder doar um saco de cimento ou mais, que entre em contato com a gente, procure a gente precisa de 130 sacos de cimento para poder fazer aquele piso. E aí o nosso prefeito vai estar nos ajudando também a concluir esse projeto, porque fora o cimento, nós vamos precisar do serviço também, da mão de obra. E aí o prefeito fez o compromisso de que vai estar junto com a gente em mais esse projeto social, que está sendo aí abraçado pela vereadora Nari, pela minha mãe Joselma e por toda a equipe da Associação Cleóstomo Stakas, todos os amigos.
Tá certo, vereador, um grande abraço, viu? Muito obrigado pela participação e parabéns, né? Por mais um ano de vida. Eu acho que você tem a minha idade, 20 e poucos.
Temos sim, a mesma idade e os mesmos objetivos, ter uma cidade melhor para todos, construir um futuro melhor. Na verdade, nós precisamos avançar. E só para finalizar, Ney, eu queria dizer a todos que, para mim, o mês de maio, ele é um mês muito especial, né? Porque é o mês que nós desenvolvemos aquela campanha que você, parceiro, junto, fizemos aí a campanha Proteger é Preciso. É um mês de reflexão contra a violência sexual de crianças e adolescentes. E é, para mim, um mês de reflexão interior mesmo, de o que é que nós temos feito, né? Qual a nossa missão aqui nessa terra. Eu acho que o individualismo a cada dia tem cegado as pessoas, mas quando a gente olha, enxerga um passo adiante, enxerga o outro e faz ao outro o que gostaria que fosse feito para você, a gente fazendo isso, a gente com certeza garante dias melhores. Independente de cargo, independente da função que você exerça, você é radialista, você é professor, um gari, uma dona de casa, costureira. Na verdade, nós precisamos entender que vivemos em uma sociedade em que, se cada um der a sua contribuição e fizer um pouquinho pelo outro, com certeza a gente vai ter dias melhores. Muito obrigada, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo.
8 horas e 58 minutos, ouvimos então a vereadora Nara Leandro, vereadora do PSB aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Bom, nós vamos encerrando essa primeira parte do programa Rádio Debate, porque a partir de agora o programa tem dois aspectos, não é isso, Romenick?
Ney, agora vamos tentar, né, e vamos abordar aí as expectativas que o público, os ouvintes da Rádio Polo já vinha esperando há alguns dias, né?
O Romenick, ele fica comigo nessa primeira parte do programa todos os dias, mas na segunda parte a gente passa a dar início a hora do debate, né? O debate de fato travado aqui nos estúdios. Eu vou passar aqui nesse primeiro dia, né? Evidentemente desejando as boas-vindas um a um aos companheiros que estão aqui nos estúdios. Ralf Lagos, é um prazer recebê-lo na Rádio Polo.
Ney, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes. É um prazer para mim estar aqui na Polo, estreando hoje com muita felicidade.
Eu sempre sou que o seu grande desejo era voltar a trabalhar comigo, né? Isso ia acontecer um dia.
Eu tenho um prazer de trabalhar com você de novo, porque não, você é um cara que eu sempre admirei. Silvio José, meu amigo, né? Eu tenho dito sempre que eu sou Silvio José Futebol Clube. Estou aqui com ele, Leone Souza, meu companheiro, Romenick, meu amigo companheiro, Natália Arruda, rever Márcia de novo, trabalhar com Márcia. Quero agradecer a maneira que a Polo me recebeu desde a sexta-feira.
Inclusive com café da manhã.
Exatamente, com almoço, né? Na verdade, a Polo me recebeu com almoço na sexta-feira. Agradecer a Dionelma pela força que nos deu, a todo mundo, a direção da Polo e da Avante também. Muito obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui na melhor, Polo FM.
Um novo debatedor passa a estrear nos programas políticos a partir de agora, Natálio Arruda Neto, homem da Caixa de Ferramentas.
Bom dia, Ney, bom dia, Silvio José, todos que estão aqui. É um prazer enorme participar a partir de hoje desse programa. Eu andando aí pelos bairros e ontem lá pelas vilas, Ney, é tanta gente no mundo pedindo para que a gente mandasse um abraço. E se a gente fosse mandar abraço aqui, acabava o programa e entrava outro programa e não conseguia. É uma prova dessa audiência que vocês têm, que estão implantando aqui na Polo. O Silvio José, Ney, interessante é que o povo pergunta a mim, por que Silvio José na Polo? Eu digo, você vai perguntar isso ao Ney, né? Eu não tenho nada a ver em trazer Silvio José para Polo. Então, esse carinho maravilhoso com o público, eu tenho certeza, Ney, que vocês não vão ficar decepcionados e nós estamos aqui para fazer o de melhor e trazer os comentários que a gente puder conseguir e trazer para o público e ouvintes da Polo FM.
Mais um estreia no quadro de debatedores aqui da Rádio Polo, Leone Souza. Seja bem-vindo.
Bom dia, Ney, bom dia, Natálio, Ralf, companheiro seu José, Márcia, todos aqui no estúdio, meu amigo Romenick, o Wilson. E um bom dia especial a você, ouvinte da Polo FM, que eu tenho certeza que se gerou uma grande expectativa, né, da nossa estreia aqui, até porque por onde a gente passa os comentários das pessoas nos perguntando quando voltaríamos a estar no ar, debatendo, falando de política. Quero agradecer o carinho imenso de todas as pessoas que tiveram esse cuidado a todos nós e também agradecer, Ney, o carinho aqui da Polo FM, a família Polo FM. Nós agora ingressamos nessa família e fazemos parte da família Polo FM e nos sentimos bem estarmos aqui nessa casa nova, estar aqui no meio de amigos. Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês e espero em Deus que a gente possa realmente contribuir com o debate político nessa cidade e na região.
Então, em nome de toda a equipe da Rádio Polo, a família Polo, a equipe Avante, que trabalha também na produção da emissora, as boas-vindas, né, a todos os novos componentes aqui. O Eusébio Pereira, que estava conosco 2 dias por semana, passa também a fazer parte do quadro de debatedores. Ele vai chegar um pouquinho mais tarde hoje, mas daqui a pouco vai estar aqui também debatendo com esses convidados que vão estar conosco a partir de agora, todos os dias. Ao meio-dia, nós teremos um novo programa. Eu mais uma vez vou, acho que depois de uns 2 ou 3 anos, talvez mais, dividir microfone na ancoragem com Silvio José, onde nós vamos todos os dias receber um convidado aqui. Já começa o primeiro programa hoje e certamente vamos ter muitas informações surgindo a partir das entrevistas que nós teremos nesse novo horário, novo aspecto, programa Estúdio 1, apresentado direto aqui da Avenida 29, o Estúdio 1 da Rádio Polo, no centro de Santa Cruz do Capibaribe. E agora eu passo, né, depois de tanto tempo, a dividir microfone mais uma vez com esse amigo que eu considero um professor no Rádio de Santa Cruz, Silvio José, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Leone, Ralf, Natália Arruda, todos aqui no estúdio, Márcia Arantes, né, Romerick Stephens. Pois é, um prazer muito grande, né, a expectativa, acho que todos já falaram aqui, né, da expectativa que surgiu na cidade. Mas, Ney, antes de falar qualquer coisa, eu acho que hoje é um dia muito importante para mim. Eu gostaria de trazer aqui, como eu acredito em Jesus Cristo como meu Salvador, como eu acredito em Deus e coloco tudo, né, que eu vou fazer Deus à frente para me iluminar meus caminhos. Então, meu bom dia, né? E evidentemente falar do prazer de voltar a estar contigo, voltar a estar com Márcia Arantes. Então, eu vou trazer aqui a leitura extraída da Bíblia do livro de Eclesiástico, né? Que eu acho que tem a ver com esse momento que eu estou vivendo e que eu passo a viver a partir de agora. E eu queria resumir tudo, né, no que eu vou ler aqui do livro de Eclesiástico. A palavra é o princípio de qualquer obra, e antes de agir é preciso refletir. A raiz dos pensamentos é a mente, e ela produz 4 ramos, bem e mal, vida e morte. Mas os 4 ramos são dominados pela língua. Então peço a Deus que minha língua, ela traga justamente o bem e a vida. Quem teme ao Senhor aceita a correção, e aqueles que o buscam encontram o seu favor. Quem acredita na lei observa os mandamentos. Quem confia no Senhor não ficará frustrado. Todas as obras do Senhor são boas, e Ele prevê todas as necessidades no momento certo. Cada um de nós se coloque nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens, pois a misericórdia dele é como a sua grandeza. O Senhor cuida daqueles que o amam. Ele é escudo poderoso e sustentáculo forte, proteção contra o vento sufocante e abrigo contra o ardor do meio-dia, proteção contra os obstáculos e socorro contra as quedas. O Senhor eleva a alma e ilumina os olhos, concedendo saúde, vida e bênção. Como são magníficas todas as obras do Senhor! Todas as suas ordens são executadas pontualmente. Não é preciso dizer o que é isto ou por que aquilo. Todas as coisas serão esclarecidas a seu tempo. Eclesiastes, capítulo 37, versículos do 16 ao 18, capítulo 32, versículos 14 e 24, o 34, versículos 16 e 17 e o 39, versículo 16. Então, eu quero realmente pedir a Deus que me ilumine. Como eu falei na última sexta-feira, que preciso dos companheiros na reunião, né? Eu falava isso, que preciso de cada um de vocês, preciso de você, Ney, preciso de vocês que estão aqui, que vão fazer parte dessa bancada a partir de agora, de todos, né? E peço a Deus que me ilumine para que nessa nova empreitada realmente a gente consiga trabalhar, fazer o bem, né, para a comunidade Santa Cruzense e região também.
9:07, portanto, seja muito bem-vindo, Silvio e José, em nome de toda a equipe da Rádio Polo FM. A partir de agora a gente volta, depois de alguns anos, a dividir microfone numa mesma emissora. Ao meio-dia estaremos juntos no programa Estúdio 1. E a partir de agora, o Rádio Debate entra numa segunda parte, um segundo aspecto. Vem aí a Hora do Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Nove horas e sete minutos. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia toda a região agreste de Pernambuco e também o Cariri Paraibano, que a partir de agora também ouve a Rádio Polo FM. A Hora do Debate aqui, né? Começa a partir de agora, onde os assuntos da política nacional, política regional, política do município serão destaques, serão debatidas aqui por Leone Souza. Bom dia, Leone.
Ele não perde o costume. Bom dia Silvio, bom dia Ralf, bom dia Natália, um bom dia especial a você, ouvinte da Polo FM.
Pois é, agora sim, bom dia Ralf.
Bom dia Silvio, bom dia Natália Arruda, bom dia Leone, bom dia Ney, Romenick e a todos os queridos ouvintes da melhor Polo FM.
Natália Arruda, pode escrever. Bom dia, Natália.
Bom dia, Silvio. Não é a Maria mais cheia de graça. Chegou aqui, todo enfeitado, todo iluminado.
E dizendo toda arrumadinha, aqui, como é que tá, Maria?
Todo bem penteado, aí cuida do lado passando o tempo. Então, eu quero agradecer a vocês pelo convite mais uma vez e estamos aqui, né?
Pois é.
Apenas que nós nos vemos organizado como você veio.
Mas uma coisa ainda tem para ser possível, né?
Ainda.
Você disse. Eu ainda consigo ser penteado, agora você não tem jeito mais.
Não, porque, graças a Deus, os cabelos estão caindo pela metade. É menos trabalho, né? Menos trabalho.
Márcia Arantes, na técnica, bom dia também a Márcia. Pois é, a gente vai pro intervalo, na volta vamos trazer já aqui os assuntos que serão debatidos por Leone Souza, Ralf Lagos e Natália Arruda, e daqui a pouquinho também o Eusébio, né? Daqui a pouquinho o Eusébio que tá no trânsito, né? Aquele trânsito que chegou em Toritama, não tem como passar. Não sei se significa que a feira vai ser boa ou significa que a estrada tá ruim. A gente vai pro intervalo e volta já.
Rádio Debate Polo FM. A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Bom, a partir de agora, debate, né? Aqui no programa Rádio Debate.
E aí, já ia trocar a primeira vez.
Rádio Debate, começar.
Pra chegar, já ia trocar.
Um abraço aqui pra Dionésio, obrigado. É muita gente, né, mandando recados aqui. Quem a gente. O Natália, inclusive, falava que ontem estava um evento lá nas Barreiras, né? Disse que um evento para 6 mil pessoas. Isso. E 6.500 batendo nas costas dele. E aí, Natália, vai pra Polo?
Não pude apostar, não pude olhar nada.
A corrida de
Prado,
né?
E ainda por cima, querendo saber como foi que Silvio Zé veio. não entendi.
Não era só eu estrear, não, né?
Olha, eu quero agradecer aqui. O teu êxito, a tua alegria e o teu sucesso estão nos planos de Deus, de Hilton e família. Hilton, um cheirão, viu? Dionésia aí também. E Heitor e Heloísa, né? Tânia também. Obrigado a vocês. E aqui, à medida do possível, a gente vai mandando recado aqui. Isso aqui foi o que eu consegui, junto com a Dionésia, uma notável, de pessoas que
eu
disseram.
Vou anotar também.
Olha, segunda-feira, manda alô pra mim, que a gente tá ligado, a gente tá ouvindo aí o programa, tá certo? E também o MSN, é isso?
Isso.
É MSN ou M? É o Torpedo. É, o Torpedo é o 8103-1245. Mensagens também você pode mandar pra gente. Ou somente se quiser mandar, que a gente manda um alô apenas, então manda o Torpedinho pra gente aqui com teu nome. É o 8103-1245. 8103-1245, o Torpedo aqui da Polo FM.
O cara foi pegar a caneta e não notou. É o quê?
8103-1245.
Ah, 8103-1245.
Pois é. Bom, e a gente começa o programa, meu, aqui trazendo o que saiu no blog do Ney Lima. Na última sexta-feira, nós recebemos aqui, a Paulo recebeu o Toninho do Pará, pré-candidato a deputado estadual Toninho do Pará. Ele disse o seguinte: essas palavras é de quem não tem trabalho, afirma Toninho do Pará contra Ernesto Maia. Foi uma entrevista quente, né? Na última sexta-feira, o ex-prefeito e pré-candidato a deputado estadual Toninho do Pará participou do programa e comentou sobre as articulações políticas envolvendo o PHS, reafirmou apoio ao pré-candidato ao governo do estado, Armando Monteiro. O ex-prefeito também destacou seus apoios e as outras pré-candidaturas colocadas em Santa Cruz, Diogo, Ernesto e Dimas. Ele disse o seguinte: Toninho, cada um trabalha da sua maneira e o país passa por um momento de mudança. Quem estiver pensando que vai botar um cabresto no eleitor e vai puxar para onde quiser, pode tirar o cavalinho da chuva, pois o eleitor está com consciência. Eu digo uma coisa: o apoio maior vem do povo. Vou de cabeça erguida e espero ser votado em 120 municípios. 120 municípios, destacou Toninho do Pará. Bom, vocês certamente acompanharam também essa entrevista da última sexta-feira. Ralph Lagos.
Silvio José, o Toninho do Pará deu uma entrevista aqui e mais uma vez ele demonstrou que não quer brigar com ninguém. Vai fazer aquele tipo que eu tô aqui para pegar o meu e cada um que busque pegar o seu. Mas a grande verdade é que Toninho dá uma alfinetada no Ernesto Maia, né? Que ao meu ver, ele tem uma certa razão, né? Ernesto não tem uma pauta de trabalho para apresentar. Diga-se passagem, nunca foi executivo, mas não tem. Realmente, não é um político que alenca uma pauta de trabalhos em Santa Cruz do Caparibe. Ernesto começa pregando a renovação. Toninho vai para a rua, Natália, pregando o que fez. Toninho foi deputado duas vezes, foi político. Um grande problema que Toninho vai ter a partir dessa eleição é o seguinte: é sempre que Toninho se relacionar a alguma coisa que pretenda fazer, e aqui na entrevista da Apolo, ele falou em algumas coisas que ele poderia, que ele gostaria de fazer, virá sempre a pergunta: e por que não fez quando foi deputado e prefeito? Né? Essa é a dificuldade uma das dificuldades que Toninho do Pará irá ter nesse próximo pleito de 14, Silvio José. Agora, é bom saber desses pré-candidatos de Santa Cruz do Caparibe, que exceto o deputado Diogo Moraes, nenhum deles, nem Toninho, nem Ernesto, nem Dimas Dantas, disseram quais são as bases eleitorais que ele tem. E a gente sabe que a gente vive num país que a política é feita de jeito. Para você conseguir ser deputado, não basta apenas você levar para as ruas uma ideia, uma ideologia. Não, você precisa de uma base eleitoral que lhe leve à condição de deputado. Toninho não mostra. Ora, quando Toninho fala em ser votado em 120 municípios, isso é muito vago, né? É a mesma coisa que Ernesto diz que vai ter 10 mil votos aqui, 5 ali, 5 acolá, e não diz aonde, né? Então, é muito vago isso. A candidatura de Dimas ainda é muito nova, mas daqui a uns dias também já precisa dizer da onde vem os votos. E aí eu tenho informação que na última sexta, ou quinta ou sexta-feira, Dimas já esteve com um lado de uma cidade. Né? Na cidade de Caruaru ele teve a reunião, não é a cidade de Caruaru. Na cidade de Caruaru foi a reunião que traria para Dimas esse apoio de um lado de uma cidade que tem uma expressão de votos muito boa. Então vamos aguardar para ver se eles três, o Diogo eu tiro, porque Diogo Moraes diz que vai ter voto e diz de onde vem os votos. Se os votos vão negar ou não, é outra história. Agora, quando ele diz, eu vou ter tantos votos em tal cidade, é porque ou o prefeito ou o candidato derrotado daquela cidade está com ele. Tonho não diz, Ernesto não diz, Dimas não disse ainda.
Natália Arruda.
Nós estamos aqui debatendo essa entrevista de Tonho do Pará, a qual eu também ouvi. E eu até discordo, às vezes, Ralf, com o que você diz, as bases. Por base, por apoio, o Paulo Câmara estava aí com 100% na frente de Armando Monteiro. E não está. E nem vai conseguir. O importante é que hoje nós temos uma política diferenciada. Tá? Está começando não só em Pernambuco, no Brasil, e podemos dizer também em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje a situação de Paulo Câmara foi porque ele foi indicado, foi posto aonde muita gente queria ser o candidato a governo do estado. Eu acredito que Eduardo Campos fez como diz o Matuto, colocou um galão d'água muito pesado nos ombros do Paulo Câmara. Muito pesado. Está aí as pesquisas mostrando que o Paulo Câmara.
Pesquisa, não, inclusive, a gente discute daqui isso, a pouquinho. Né? Daqui essa a pouco, questão da pesquisa.
Eu quero chegar onde está Toninho.
Bom, então.
Vocês não se enganem que Toninho é muito cavador. Não é à toa que ele tem o apelido Tatu. Né? Não é à toa. Então, ele é muito trabalhador, muito conversador também. Olha, Toninho pode pegar uma surpresa no próprio Ernesto Maia. Ernesto Maia vem fazendo a sua campanha no meio do grupo Taboquinha, um grupo que o seu comandante está, podemos dizer assim, como uma rolinha baleada, ninguém sabe aonde ele vai ficar com essas ações na justiça, e fica difícil, tanto para o Ernesto como para o Toninho. Mas eu digo a você, Ralf, que Toninho pode pegar uma grande surpresa aqui na região.
Eu acho que ele é trabalhador. Eu acho também. Toninho foi deputado, foi prefeito em Santa Cruz, tem a sua base eleitoral. Agora, eu acho que o Taboquinha pode correr na iminência, porque por trás de Toninho é bom sempre frisar. Eu discordo de você, Natália, e eu vou começar discordando.
Pode pelo discordar.
Seguinte, as duas eleições são eleições distintas. Uma coisa é a eleição de Paulo Câmara para governador, e concordo com você que mesmo com um leque de apoios não está chegando, não está tendo êxito, pelo menos a momento. Mas a eleição de deputado é uma eleição distinta dessa. Agora, por trás de Toninho do Pará, Toninho nunca entrou numa aventura política, nunca entrou. Toninho é o político mais vitorioso da história recente de Santa Cruz.
De sorte também.
Mas mais vitorioso. Veja só, o Toninho do Pará, ele nunca entrou numa eleição para perder. Por trás dele, existe a cabeça pensante que eu conheço e você conhece, é da sua terra, chamado Sebastião Figueroa, né? Se Sebastião der a Toninho o know-how de ter uma quantidade de votos expressiva lá fora, Toninho pode virar no Taboquinha o único líder com mandato.
Exatamente, é o que eu estou pensando também. Eu acho que o Toninho, ele vai fazer, como diz o Matuto, um calo muito grande para deputado estadual. Não brinque que Toninho seja eleito, um dos eleitos para a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. E quando ele diz que é votado em 120 cidades, é porque Toninho é uma pessoa humilde. Ele aonde o cara diz que vai dar um apoio a ele de uma família, ele conta como se fosse uma cidade. O Dimas, eu venho acompanhando também a candidatura do Dimas. Essa semana, um lado de uma cidade, como diz aqui, a oposição e a situação, já está sinalizando para o Dimas.
Qual cidade?
Não, nós não podemos dizer agora. Eu vou dizer daqui para o final da semana, porque hoje, à tarde, nós vamos ter uma reunião com o Eduardo da Fonte e esse pessoal. Por quê?
Mas diga só a região, Agreste, Sertão, Zona da Mata.
Zona da Mata é uma delas. Lá se fez um acordo, o prefeito e o vice. O prefeito indicaria o deputado federal e o vice vai indicar o estadual.
Que aí será Dimas.
Peraí, um momento. Você veja o seguinte, o vice se lançou também a deputado estadual. Ele tem uma rede de lojas de bicicleta, essas bicicletas famosas que o pessoal está usando muito. E a esposa dele está aqui, Dionelma, está aqui do seu lado dando apoio. O povo diz que um homem tem que ter uma grande mulher do lado, né? Aí não quer que ele seja o candidato a deputado, porque talvez interfira muito nos negócios dele. Aí o prefeito indicou Eduardo da Fonte para ser o deputado federal. Aí já casou mais. Então estão se desligando essa candidatura do vice-prefeito para apoiar o nosso Dimas Dantas, que seria uma cidade, ou é uma cidade bastante desenvolvida e de um tamanho.
Tem um potencial eleitoral grande.
Maior até que Santa Cruz do Capibaribe.
É mesmo?
Se esse caso for concretizado, já é meio caminhadado. E tem outra aqui na região Agreste também. Então, as candidaturas de Toim, de Dimas, estão ganhando corpo. Como disse Ralf, tem o Sebastião, o nosso conhecido Figueroa, que trabalha muito a campanha do Toninho do Pará. Eu achei Toninho assim muito eloquente. O que ele diz, o que ele diz que vai trazer para Santa Cruz do Capibaribe região, não tem um presidente no mundo que faça, nem um governador. Isso pode atrapalhar a candidatura dele.
As promessas.
As promessas. Pode atrapalhar. Porque o povo hoje é muito ligado nos blogs, nas redes sociais, em tudo isso. Mas eu vou dizer a vocês, não se engane que Toninho vai fazer um calo muito grande na região.
Já vi as camisas por aí? Eu vi a camisa não, adesiva, né? Ah. Com tu, tatu.
É.
Deixa eu trazer aqui o Leão de Souza.
Olha, na verdade, essa entrevista do ex-prefeito, ex-deputado Toninho do Pará, na última sexta-feira aqui na Polo, na verdade, nos chama a atenção a alguns dados, né? A gente vê Toninho na sua simplicidade de falar, agora que a gente não pode esquecer de destacar a importância que é Santa Cruz do Capibaribe. Por quê? Santa Cruz do Capibaribe, por si só, ela consegue levar um filho seu, um candidato aqui da terra, a inúmeras cidades assim representadas. Por quê? Um candidato saindo daqui de Santa Cruz do Capibaribe, tendo o potencial que essa cidade tem, que é o polo de confecções, o Moda Center, qualquer candidato que seja daqui de Santa Cruz, ele vai penetrar em inúmeras cidades de Pernambuco. Agora vai penetrar com um voto, com dois, com três, com quatro, com cinco.
Que não leva ele lá no
Será que isso é suficiente para lhe eleger deputado estadual? Então, Toninho do Pará vai ter que mostrar também, de fato, esses apoios que lhe dê essa representatividade e potencial eleitoral, como também o Dimas Dantas, que começa a sinalizar, mas vai ter que mostrar também, o Ernesto Maia vai ter que mostrar também, porque isso tem que ser mostrado. Porque pela primeira vez na história de Santa Cruz, daqui de nossa cidade, vai ter hoje já tem quatro pré-candidatos a deputado estadual. Então, é a primeira vez que isso acontece em nossa cidade. Então, o que é que isso vai ocorrer? Esses, para se confirmarem de fato candidato a deputado estadual, e o povo, onde a sua base maior é Santa Cruz, lhe der o respaldo necessário, tem que ter confiabilidade. O povo tem que, de fato, acreditar nesse projeto e ver que esse projeto é viável. Porque se alguns que são candidatos a deputado estadual, no caso do Toninho, do Dimas e do Ernesto, só apresentar Santa Cruz, então já se inicia como um projeto furado.
Vocês acreditam que Toninho às vezes peca pela cortesia, né?
Eu acho.
O cara mete o pau em Toninho, eu quero mandar um abraço pra ele. Às vezes
e dizer
peca
que Jesus é bom.
Jesus é bom.
Também que abençoe ele.
E também tem candidato aí que também está dizendo um exagero. Nós sabemos que estão perdendo voto aí, vereadores, vice-prefeito na região, apoio de cidades importantes aqui próximas.
Por exemplo, não posso dizer, a Diogo Moraes, Natália.
Exatamente.
Eu posso dizer duas cidades. Primeiro, em Santa Cruz ele vai ter um candidato, o vice-prefeito vai ser candidato, né? Consequentemente tirar a voto dele e do outro da outra ala, mas vai tirar. E em Toritama, eu suponho que hoje é melhor não ter o apoio de Odon. Situação
os
que
candidatos lá que não tem o apoio de Odon estão bem mais bem visto do que um próprio candidato que
mas
tem o
apoio lá de também é rejeitada grande a candidatura de Diogo. candidatura de Diogo lá está mais rejeitada do que o Odon.
Então, na verdade, sabe, Natálio?
É? Tem outra também, outra cidade aqui bem próximo, Brejo da Madre de Deus. E ele tinha um palanque
lado, né?
É verdade. E hoje não tem mais o palanque.
Tem um vereador, então, dois
então
ou três.
Então, o cara chegar aqui com a leca de cidade dizendo que tem apoio é fácil. Como o Toninho disse, 120 cidades. Dá para eleger 4 ou 5 deputados.
Nós 5. Então, Natália, olha, só para ter uma ideia, também, Zé Augusto, na última eleição.
Essa raposa antiga também não está mais influindo hoje em dia, não. Não está mais em
Para você ter uma ideia, se eu não me engano, na última eleição de 2010, o deputado federal José Augusto foi votado em cerca de 180 municípios do estado de Pernambuco. Agora, teve inúmeras cidades que ele teve um voto, dois votos, três votos. Então, o que na verdade a discussão precisa ser levada com seriedade para o eleitor.
Esse aí é o outro que não diz aonde vai tirar os votos para ele ser eleito.
Mas aí, voltando a essa questão, Raul.
Era segundo. Talvez não possa ser candidato.
Nem candidato possa ser, é verdade. Nem candidato.
Voltando à questão de deputado estadual, de fato, então tem que se mostrar. É um momento de estratégia, eu sei que tem esse momento de estratégia, porque existe muitas negociações a ser feita ainda, tem gente que pensa que não, mas tem espaço ainda para muitas negociações a ser feita. Então não se coloca de início abertamente para todo mundo, para que o negócio não mele. Eu sei como funciona.
Quem está iniciando. Né?
E se não vira mercado. Se não vira mercado, fica difícil para os candidatos. Agora, que na verdade é necessário esses candidatos de Santa Cruz começarem a mostrar de fato suas bases, para que aí sim o povo tenha confiabilidade. Não vá para uma campanha unicamente dizendo que eu tenho apoio de um primo meu, eu tenho apoio de um tio meu que mora em São Lourenço, que mora um compadre de um menino que eu batizei há 20 anos atrás.
É a mesma,
isso não é suficiente.
É a mesma história de seu Ernesto Maia. Tonho diz um primo no céu, né? De um primo em Petrolina. Não, Zilda de seu João, em Petrolina, vai ter uns votinhos pra. Ah, vamos parar com essa história.
Suplente de vereador.
Sério, você falou Zilda de seu João pra não.
João,
pra pessoa não confundir.
Com
aqui,
Moraes,
né? Só rapidinho que a gente vai pro intervalo, mas o vereador Fernando Aragão tá na linha, né? E a minha chegada aqui na Polo, ele ligou e disse: eu quero ligar pra Nuarte e dar uma força aí. Eu realmente, antecipado, eu quero agradecer aqui. Fernando, bom dia, vereador.
Bom dia, Silvio José.
Desculpa, de embora aí, viu?
Ralph, bom dia, Leone, bom dia, meu prezado amigo Natália Arruda. Silvio, eu não poderia deixar de hoje, nesse dia tão especial para você e para todos nós, né, que gostamos de você, que lhe acompanhamos durante toda essa tua trajetória aqui em Santa Cruz do Capibaribe, de ligar para desejar uma boa sorte. Que você, de fato, seja esse garoto que você é, que você possa crescer ainda mais. Mas agora, Silvio, com a emissora de rádio, você tem agora várias e várias cidades te escutando. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas lá de fora, que agora vão ter a oportunidade de te escutar, de ver a tua simplicidade, mas a tua honestidade, seriedade, dentro daquilo tudo que você faz, eu tenho certeza absoluta que teu nome vai crescer muito nessa região. Eu espero e sempre esperei, sempre pedi muito a Deus para lhe proteger, você, Dionelma, e logicamente toda essa sua equipe, né? Esses grandes amigos meus, São Ralph, Leone e Natália Arruda, que é meu grande vizinho, que sempre tivemos juntos, né? nessa vida afora. Então, Silvio, eu queria, muito rápido, somente te desejar isso, pedir a Deus que te ilumine cada dia mais, e que a gente possa, de fato, ver esse teu nome brilhar nesse agreste pernambucano, e quem sabe um dia, com o aumento dos pesos aí dessa rádio, diz que a rádio tem mais peso do que não sei o que, Natália. Então, que bote um peso maior, e que você possa, de fato, transmitir tudo isso que você tem para muita gente que às vezes precisa de escutar alguma coisa de uma pessoa séria, honesta e, acima de tudo, cheia de amor. Portanto, meu amigo, muito sucesso, muita paz, muita harmonia, e que Deus te proteja muito e faça com que você sempre seja esse garoto sensacional que você é.
Tá bom, obrigado, viu, Fernando. Você ligar, Fernando Aragão, entrar no ar para essas palavras, assim, nos deixa realmente bem otimistas que tudo vai dar certo, se Deus quiser. Fernando, muito obrigado pela força, viu?
Eu lhe agradeço, Silvio, e agradeço muito a Deus por ter você como meu amigo. Amigo não, eu sempre digo e vou repetir sempre, meu filho mais velho, você e Dionelma, que fazem parte da minha família. Muito sucesso, Que Deus te proteja.
Tá obrigado, bem? Obrigado. Vereador Fernando Aragão. 9:37, 9:37. A gente vai para o intervalo agora. Eu tenho Diogo. É isso, Diogo Moraes está na linha. Deputado Diogo Moraes, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf, Natálio. Bom dia, Letônia. Bom dia a todos os ouvintes da Polo. Quero primeiramente parabenizar vocês pelo programa, desejar sucesso, mas, sobretudo, também muita coerência. É um programa opinativo, um programa aberto à população, aberto ao povo. E dizer nesse tema aí, eu acho bem interessante, né? A gente está escutando aqui, acho interessante quando a gente fala de apoio. Vou começar de um dado aí que o Natália falou. Na verdade, o Odon, ele pode até, ao princípio, estar um pouco prejudicado na sua popularidade. Né? Mas aí não nego ter o apoio de Odon, da Vice Lucinha e de nós, vereadores do município. Nós iremos mostrar o nosso trabalho, iremos mostrar as ações do governo do estado de Pernambuco e Porto de Cama e a nossa região. Quando falamos que troquei de palanque em Brejo, troquei por coerência, troquei porque sou homem de palavra e sou homem que tenho atitude, na verdade. Eu já tenho apoio de parte do grupo da oposição, que não é quantidade, mas é a qualidade que faz os votos chegar, como é Bolão, Josivaldo, Saia, Maria José do Tambor e Lário Paulo aqui de São Domingos. Na verdade, também falo dos meus apoios fora. Eu faço esse desafio direto. E mostre eu mostro meus apoios, eu quero que esses três pré-candidatos mostrem até o povo de Santa Cruz, querem subestimar a inteligência e querem fazer o pessoal de tolo. E ninguém faz o povo de Santa Cruz de tolo, né? Porque tem apoio, tem votos em 120 municípios. Aqui voto 184 municípios, tem 154 municípios, de 184, e tive 36 mil votos na alteração. Mas na verdade hoje eu tenho apoio do prefeito Joãozinho Tenório e mais 9 vereadores em São Joaquim do Monte. Eu tenho hoje o apoio do prefeito de São Padre Cazuza e mais 4 vereadores. Eu tenho o apoio hoje do vice-prefeito da Barra de Guabiraba, Beto do Sindicato, seu grupo político. Eu tenho o apoio das oposições de Frei Miguelinho, com Mauro, Santa Maria do Cambucá, com Mário Filho e mais 5 vereadores. Eu tenho o apoio de vertentes de Paulo Lima, doutor Paulo e Ivaldo, doutor Ivaldo, e mais 3 vereadores. Na verdade, nós temos o apoio do PCdoB de São Bento do Una, né, que é um apoio lá de Jaciré e Cícero da Rua Nova, que eram eleitores do então pré-candidato Simões lá do Pesqueira, que infelizmente faleceu, e eu tenho esse apoio. Na verdade, amigos ouvintes e vocês do programa, é muito fácil você dizer que eu tenho um apoio, mas não posso dizer agora. Diga, é fácil, diga, fale. Se vai ter o apoio, se não vai ter, isso é depois. Mas as pessoas não podem levar o povo de Santa Cruz a ter 3 pré-candidatos municipais de eleição de projetos pessoais. Né? Nós estamos tratando isso como uma coisa séria. De quem trouxe escola técnica, de quem trouxe a leitura do Agreste, duplicação da auditora de Tabocas, de quem vai começar uma duplicação, querendo a oposição ou não, a duplicação da TR-160 vai começar agora. Então, isso é alguns dados, quando a gente fala também da redução de impostos, todo mundo reclamou na época, e nós conquistamos a saída da fiscalização, a não obrigação das máquinas de emissão de cupom fiscal do Boda Sépia, a extensão do box para o fabrico. Isso foi conquista. E por isso que o povo está vendo essa parceria minha com o Edson Vieira transformando Santa Cruz. Agora, essa questão de candidaturas a estadual, e brincadeira, quando eu falei, Natália aí testemunha, numa reunião, na então, um grupo estava aqui naquela época, eu mostrava minha viabilidade de deputado estadual com votos fora de Santa Cruz de Capibaribe, né? E naquela época a gente mostrou e provou, e fui eleito deputado estadual. Fui eleito deputado estadual com quase 30 mil votos do Polo de Confecções, e tive 36 mil. Para deputado estadual. Agora, eu mostro meus apoios, tenho meus apoios, se estão bem, se não estão bem, se mudei de lado, se deixei de mudar, mas eu tenho apoio, a verdade é essa. Eu tenho um voto fora de Santa Cruz de Caparibe, que vai me colocar como um dos deputados mais bem votados do estado de Pernambuco pelo meu trabalho e pelas minhas ações. Agora, esses três que estão aí não precisam mostrar. Eu disse, eu mostro um, vá mostrando, para se tornar por igual. Mostre um prefeito, eu mostro um prefeito. E não mostro uma posição que eu mostro outra. E aí a gente vai para a disputa política dentro de Santa Cruz de Capariba. Agora, por esse momento, o que esses três estão é subestimar a inteligência do povo, querer levar o povo de Santa Cruz como um bando de tolos, e o povo não é idiota nem tolo, porque o povo vai votar. Quem tem ação, quem tem trabalho e quem tem projeto para representar Santa Cruz na Assembleia e não servir de trampolim para a eleição municipal de Santa Cruz de Capariba.
Ok, um abraço então, deputado Diogo Moraes, que inclusive depois a gente, como vai a partir de hoje ter um espaço, né, de entrevista mesmo, meio-dia, depois a gente gostaria até de receber o deputado Diogo Moraes no estúdio aqui, tá certo, deputado? Para que a gente possa conversar até de forma mais ampla sobre essas questões de apoios e tudo mais, tá? Ah, deputado, sim.
Já sim. Que ele se referiu ao meu nome, nota assim um despreparo até do Diogo. Tem que mostrar a cidade? Tem. Agora também os outros também têm direito de ser candidato. E vão mostrar também a cidade, os seus apoios. Santa Cruz do Caparibe, ninguém está chamando ninguém aqui de tolo, nem de idiota. Santa Cruz do Caparibe sabe votar. Santa Cruz do Caparibe hoje tem uma imprensa que o deputado Eduardo da Fonte saiu daqui. Perto com a imprensa que tem aqui em Santa Cruz do
Caparibe, ativa, né?
Atuante. Então isso é que nós estamos aqui comentando. Nós aqui não estamos criticando Diogo, nós estamos mostrando que há viabilidade também das outras candidaturas. Não se iludam não. E que ele perdeu o voto também, perdeu e muito. Aí se Toninho também chegar aqui e dizer que tem apoio de 120 municípios e for dizer os municípios todinho, aí a pessoa vai botar na cabeça que o cara tem voto naqueles todos os municípios? Não vai. Então, eu acho que isso aí ele tem que explicar melhor ao povo de Santa Cruz do Caparibe, porque nós sabemos de onde veio o calçadão. A gente está sabendo. Nós estamos sabendo que a pista que vem para Santa Cruz do Caparibe, que ficou até agora em maio para trazer as máquinas, a firma, tudo, não chegou. Então, nós estamos aqui imbuídos de bons propósitos. Nós queremos o bem para Santa Cruz do Caparibe.
Natália, como diz o amigo, eu tenho fé em Deus.
Eu queria, Diogo, que a gente depois batesse um papo, você mostre aqui seus trabalhos, o que você deve fazer ou deixou de fazer para Santa Cruz do Caparibe, mas isso não cola mais não, da gente chegar aqui e dizer, eu tenho apoio no estado todo. Paulo Câmara está aí, Diogo, com os prefeitos quase todos, e não vai ganhar a eleição segundo o Ibope, segundo as pesquisas, que 8% é muito pouco para ele reverter esse quadro só, após a Copa do Mundo.
Só rapidinho, que a gente já está com o tempo atrasado aqui, só Diogo, rapidinho, Diogo, para a gente fechar. Tudo bem. Pois não.
Eu quero que fique bem claro. Eu não estou falando que o programa de vocês estão chamando ninguém de tolo nem de idiota. Eu quero dizer que as candidaturas estão querendo fazer que o povo ache que Santa Cruz são tolos, são idiotas, por um detalhe. Esses que vocês estão falando, se vocês forem levar o programa por esse tom, eu estou explicando onde eu tenho voto. Se Paulo Câmara está atrás, se César não está atrás, já não é problema da minha candidatura. Isso é candidatura de campanha, como o Geraldo Júlio estava, como o Eduardo, como se campanha majoritária. Estou falando proporcional. É tanto que Jataúba, mamão, apoia Armando Monteiro e me apoia. E todo o seu grupo político. Eu não estou falando isso. Estou falando uma questão muito pontual. Eu quero que vocês entendam e não passe para a população, como eu entrei no programa, que despreparado, despreparado de coisa nenhuma. Nunca despreparado. Estou falando sobre os meus apoios. Coisa que os três pré-candidatos não mostram. Esse negócio de 120 municípios, 180 municípios, até 354. Isso não é o caso. Estou falando só para explicar aos ouvintes, né, que não fique por essa opinião. Eu tenho meus apoios. Se isso for o tema que estava sendo discutido no programa, eu entrei no ar para mostrar ao povo que eu tenho viabilidade mais do que possível de ser reeleito para a Assembleia Legislativa. Agora, transformar a cabeça do eleitor pensando, dizendo que tem voto fora sem ter.
Mas isso foi dito aqui, né, deputado?
Um comportamento dos pré-candidatos.
Deputado, isso foi dito aqui, que a candidatura do senhor
é viável. Do programa. Eu estou dizendo que esse tipo de comportamento é subestimar a inteligência do povo. E subestimar a inteligência do povo é achar que o povo é tolo. É simplesmente isso. Forte abraço. Fique com Deus e sucesso.
Então, deputado Diogo Moraes, 9:47.
Estava ouvindo o programa, né? Mas
só
dita aqui.
Da viabilidade, né?
Da candidatura dele. Por todo mundo.
Comentou aqui a necessidade dos outros três mostrarem as suas viabilidades de serem eleitos.
Assim
ninguém
como
questionou
Diogo,
a de Diogo.
É, assim como Diogo tem mostrado. Assim como Diogo tem mostrado desde. É o que foi debatido aqui, né? A viabilidade da candidatura de Diogo e as demais.
Falando aqui na candidatura de Toninho.
Não, quando se falou em Toninho, se falou nas demais.
Mostrou que tem apoios. Exato. E os outros necessitam mostrar também seus apoios.
Sei, rapidinho aqui algumas mensagens, senão não dá tempo, né? A gente falar aqui, Silvio, que nosso Senhor Jesus lhe abençoe a você, Ralph Leone, Natália e Apolo FM, que essa nova fase das vidas de vocês sejam abençoadas. E nós, ouvintes, é que estamos de parabéns. Mário Deda, um abraço, Mário Deda, aí na Bovelaria Nossa Senhora das Graças.
Um abraço.
E aqui, pessoas, aqui, eu não li ainda nenhum do Torpedo aqui, mas a gente vai ler também, viu? Nilson, que mora na Coab, que trabalha com Gugu do Som, obrigado, viu? Luciene, Alexiana e Flávio Pontes, Jailton e Roberta do Neco Aragão, Lúcio, filho de Zezé Marques, lá do sítio Pindurão, que mora no Dona Lica 2. Pessoal também que tá agora no Moda Center Santa Cruz, um abraço. Naldinho, Rio do Rose, Dona Joaninha e seu Nino, lá na Castelo Branco. Adi e Nilda do Bela Vista, Gilson das Poupas, grande Gilson, um abraço. Rony da Movelaria Nossa Senhora Aparecida, né? E Mário Deda que mandou recado agora também. Ricardo e família, da Rua João Raimundo de Souza, no Bela Vista. Um abração, viu? Dona Ziza também da Rua 5, Dona Zélia também, a minha sogra, que era em nome de minha mãe, Dona Carmen, abraçar toda a minha família também pelo o grande apoio, né? A família toda, Dona Carmen, um cheirão, viu? Dona Ziza da Rua 5, Ivone Aragão, né? De esposa do Fernando, e também a Ivone Queiroz, que mora ali pertinho de seu Geraldo Elias, Zezinho, irmão de Dona Iris, do Tibúcio. Zezinho disse, olha, manda um abraço pra mim, Dadá, lá do supermercado Tibúcio de São Gabriel, Osimar, o Mancha, que me encontrou também, disse, ó, tô ouvindo segunda-feira e depois eu quero o endereço da Polo FM pra ouvir quando estiver no sertão. Felipe, filho de Selma, próximo da comunidade Divina Misericórdia, né? Felipe, que também final de semana encontrei lá em Barra da Cruz. Marcos de Totonho, Ronaldo do Banco do Brasil, Citões Gisele da Rua Maria Eunice Chagas no Bela Vista, Marcos Pio, filho do Galego Relojoeiro, Queco do Som, Dona Nina e Dona Socorro de Seutão. É muita gente, viu? Muita gente. Isso aqui metade apenas.
Um abraço aqui. Diga. Um abraço para seu neném de Jovem Tinder. Ele disse que não perde um programa, né? Ele e o Saulo. Também o amigo Bill Duda lá no Pará, o Lula na Fazenda Areal. São muita gente boa por aqui. O Felipe de Hideraldo também.
Felipe de Hideraldo. E o próprio Hideraldo também, e né?
Hideraldo,
abraço. Bilutetel, né? Do da Rota do Mar. Douglas Bombom também. E Neta e o pessoal do setor Laranja. Nega, eu escrevi, foi o que escrevi, por isso que eu errei aqui. Nega e o pessoal do setor Laranja também lá no Moda Center, né? E o Calbó da Bike. É. Bom, o Ernesto Maia está na linha. Ernesto, bom dia.
Bom dia, Silvio. Em primeiro lugar, queria dar as boas-vindas, né, ao programa Rádio Debate dos comunicadores Silvio José, Ralph Lagos, Leone Souza, Natália Arruda, né, o Eusébio não está hoje, mas certamente também vai participar do programa, também dar as boas-vindas. E aproveitar a grande audiência, né, recebi até o próprio deputado Diogo Moraes escutando o programa Rádio Debate. Né? E é interessante que todas as vezes que o deputado Diogo Moraes entra no ar, a tentativa do deputado Diogo de desqualificar as outras três pré-candidaturas de Filhos da Terra, aqui de Santa Cruz do Capibari, a minha, a de Toninho do Pará e a de Dimas Dantas. Num ponto ele tem razão, temos que mostrar os nossos apoios, só que eu, no meu caso, vou mostrar na hora que eu acho que devo mostrar. Até porque tive a experiência de divulgar um apoio que estava consolidado e vi que depois da divulgação o próprio deputado Diogo Moraes esteve lá na cidade tentando desmanchar o negócio e também depois outro filho aqui da terra também esteve na cidade tentando também fechar acordo com as mesmas pessoas que tinham fechado comigo, fazendo com que eu vi que a divulgação de apoio faz com que, numa eleição acirrada como essa, os próprios companheiros que estão em procura de voto também irem procurar aqueles apoios. Mas no devido tempo, vou mostrar os meus apoios, a quantidade de votos que cada apoio desse dá, agora uma quantidade de voto real, não fictício, uma quantidade de votos reais, e provar por A mais B que aquela quantidade de votos vai me levar à Assembleia Legislativa. Entendo que o nervosismo de Diogo Moraes, e ficou patente agora há pouco, todas as pessoas que estavam escutando viram como ele estava nervoso, é justamente pela grande diferença que tem hoje
da candidatura de Diogo com a candidatura de Ernesto, Toninho e Dimas Dantas, que vai possibilitar a chegada de nós três com muito menos votos do que a candidatura de Diogo Moraes. Com essa queda de Paulo Câmara nas pesquisas, os prognósticos dos cientistas políticos mostram que na Frente Popular, talvez, com 45 mil votos, você fique de fora da Assembleia Legislativa. Enquanto que, no meu caso, eu tenho plena certeza que com 20 mil votos serei o mais bem votado da minha coligação. Na coligação de Diogo Moraes, com 45 mil votos, o camarada está arriscado a não se eleger. Então é lógico que fica patente esse desespero de Diogo. E se você vê só aí uma diferença de 25 mil votos, talvez todos esses apoios que Diogo divulgou fora do polo de confecções não chegue nem perto nessa quantidade de votos, que é 25 mil votos a diferença entre a diferença para se eleger do que precisa Ernesto Maia, do que precisa Dimas Dantas, do que precisa Toninho, para o que precisa Diogo Moraes. Então essa é uma conta que vai ter que ser feita, e tenho certeza, sim, a partir de 2015 estarei representando o polo de confecções na Assembleia Legislativa.
Ô Ernesto, só rapidinho, que a gente está com o tempo curto aqui estourado. Essa questão de você sempre dizer na imprensa que não anuncia o nome de pessoas que estão ou irão, tem pretensão de lhe apoiar nessas eleições, porque as pessoas chegam por trás, você já teve essa experiência de anunciar um apoio e de repente chegar os seus opositores lá e desmanchar ou supervalorizar esses apoios. Isso não mostra uma certa fragilidade dos apoios que estão chegando a você?
Ô Silvio, veja bem, eu acho que nem eu, nem Toninho, nem Dimas Dantas, a gente tem um governo do Estado por trás. Por muitas vezes a força do governo do Estado é muito grande. Você veja que hoje, por exemplo, existem prefeitos que estavam fechados com a candidatura de Armando Monteiro, no partido de Armando Monteiro, e aconteceu desses prefeitos mudarem de palanque pela pressão do governo do Estado. Imagina o que pode acontecer com pré-candidaturas de deputados. Né? Então, por conta disso, muitas vezes, no devido tempo, nós vamos mostrar a votação que nós temos, uma votação real em cada cidade. Não adianta você ter um apoio de um vereador, dizer que aquele vereador vai lhe dar 5 mil votos, quando ele só pode lhe dar 300. Você tem que chegar e mostrar a realidade do apoio que você tem, mas você vai mostrar que com aqueles apoios, e somando todos os apoios que você tem votos suficientes para chegar na Assembleia Legislativa de Pernambuco.
Um abraço então, vereador, pré-candidato a deputado.
Boa sorte a todos os amigos, né, que fazem a nova bancada do Rádio Debate.
Tá bom, obrigado então. Bom, 10 horas agora, a gente tem que passar somente para o José para dizer bom dia, boa vinda e tchau, até amanhã.
Igual os teletubbies, é hora de dar tchau.
É hora de dar tchau, vai lá. Você assiste tele?
Não,
você assistiu,
foi de muito assistiu, tempo.
Assisti.
Tá mais parecido um roqueiro do que mesmo.
Mas assisti Teletubbies.
Quem tem cara que assiste Teletubbies é Leone.
É um bordão.
Não, Leone é Garfield que ele assiste.
E aí, eu fico muito feliz, Silvio. Foi até bom esse atraso de 4 horas de...
Mas o que aconteceu?
Começou a duplicação?
Começa.
Que era isso.
Pela falta de educação.
Eu pensei que ele estava fazendo a cobertura, né? Pra fazer aqui, tá?
Começa pela falta de educação dos motoristas.
Sei.
Né, que...
Isso é em Toritama, né?
Em Toritama. Uh-huh. Antes de chegar em Toritama, os motoristas.
A falta de buraco também na pista?
Não era por conta disso, não. Começa pela falta de educação dos motoristas que saem da pista e vão pelo acostamento.
Invade tudo, né?
Invade tudo, sai. E só tem uma passagem. Aí no gargalo, todo mundo quer passar na mesma hora.
Sei. E complica tudo.
Complica, né? E aí também a questão da falta de políticas voltadas para essa questão, né? Ou seja, a culpa é do poder público.
Também.
Né? E aí, claro. esse atraso. Mas, hoje, as estrelas são vocês. Estão chegando, né? E
nem tanto, né?
Ampliando aí o time da Polo. E aí só um bom dia e um tchau.
Até amanhã, né?
Até amanhã.
Olha, Silvio, Deus te proteja na nova emissora. João da Antena. João, obrigado, João. Né? Ouvinte fiel, né? Aqui também, Silvio, parabéns a você, Ralf e Leone, que Deus abençoe, valeu. Maria do Dona Lica 2.
Abraço.
Bota pegado, Natália, que o povo já está cansado de esperar por essa PA-160. Final telefone 9308. Bom dia a todos, saudade de vocês, Silvio, Leone e Ralf. Sucesso para todos nessa nova caminhada. Parabéns à Rádio Polo FM, esse trio muito especial, e a todos os demais. Não tem como não participar de seus quadros. Silvio, mais uma vez, parabéns. Deus ilumine os vossos caminhos. Filó, cheirão, Filó. Beijo, acho que Filó tá no Moda Center, né?
Ah,
essa hora
Filó.
Tá no Moda Center. Que venda obrigado, tudo aí, viu?
Obrigado pelo carinho de sempre.
Diogo Moraes foi majoritário em Toritama, em Santa Cruz e em Jataúba. E deixa a PA-160 ficar daquele jeito. A André, lá em Jataúba, que tá ouvindo a gente. Final telefone 2778. Deixa eu ver se eu consigo mais aqui. Eita, Silvio José, também. Tá bom, obrigado. Gilmar da Saúde, um abraço, Gilmar, um abração pra você, viu? Obrigado. Estava com saudade do melhor programa político e agora com a caixa de ferramentas. Ei, seja bem-vindo.
Obrigado, obrigado.
Eduardo Araújo. Estou.
Vai ser aberto até lá.
Se prepara, né? Um abraço pra Edilson. Edilson do Cavalinho? É?
É.
Desejo sucesso a vocês na Polo. E se Ralf precisar, diga a ele que eu tenho um carrego de pilha. Ué, porque logo, logo ele vai precisar para colocar na lanterna, para clarear seu caminho. Flamengo, rumo à segunda.
Isso é uma coisa de momento,
Silvio José, boa sorte nessa nova fase de sua vida, como grande profissional que você é. Abraço, Jorge Monteiro, abraço, Jorge, obrigado, viu?
Marchemalho, um abraço.
Marchemalhas, manda um alô para a galera do Salão de Boquinha, a galera aqui. Somos fã, assina, Tiago Bento, abraço, Tiago. Silvio, manda um alô aí para mim, Doi, Nino e... acho que não sei se é Queco. A gente tá no Moda Center, na escuta. Não sei que é Queco, tem aqui Seco.
Tirando o doi, o abraço é bom.
Né? Silvio José, o grande democrata da comunicação de Santa Cruz, para onde vai, o povo vai atrás. Marcos, um abraço, Marcos. Obrigado a você, viu? É tanta gente que a gente encontrou, né? E eu quero realmente agradecer.
Ô Silvio, também deixa eu acrescentar aí. Mandar um abraço para o meu amigo Zé Chagas, lá da Vila do Pará, que está também Chagas, sintonizado, né? E a família dele.
Pessoal todo lá no Pará. Pessoal de Barra da Cruz.
Genu.
Pessoal de Barra da Cruz. Os homens da lá de
cria bode, cara.
Exatamente. Um abraço, Zomi. Amanhã eu tô ouvindo você até São José do Egito, que ele vai lá em São José do Egito, também fica sintonizado aqui na Polo.
Deixa eu acrescentar duas coisas aí. ABC que mudou a frequência por conta do Silvio José. E também acrescentar a Vila do Pará e a Vila de Poço Fundo, que agora
verdade.
Nós estamos falando para Pará, Poço Fundo e toda zona rural. Região,
até o Cariri Paraibano.
Eu quero dar um abraço a meu amigo Eusébio. Vai ser um prazer estar com você todas as manhãs aqui.
Que toda vez que. Amanhã que você não venha pro Toritama, não. Não sei, o cara sai de casa e vem pro Toritama, bicho. Aí. Né?
Aí complicou. E tem gente que tá vindo pra Santa Cruz do Capibaribe pelo Brejo da Madre.
Pois é, se você tivesse vindo pro Brejo da Madre, você ia chegar no tempo aqui, né? Natália, até amanhã.
Até amanhã, muito obrigado. Estaremos aqui às 9h amanhã. E é isso aí, é debate. E quem não quiser aguentar, não assina, né? Carro.
A caixa de ferramenta começa a abrir amanhã, não?
Começa a abrir.
A partir da manhã.
Nós vamos abrindo aos poucos.
Tá com ferrugezinho, né? Mas
recebo
um white lube e resolve.
Eu recebo uma mensagem aqui. Quem também mudou de frequência foi a turma do salão do Naldinho.
Ah, aquela galera?
Zaldo,
azulzinho.
Tem chato, bicha do
cara de Mercedes. Tá todo mundo Polo FM agora.
Obrigado aí, pessoal do Salão de Naldinho. Tchau, Ralf, até amanhã.
Tchau, Silvio, um abraço todo especial para meu amigo Hélio, lá da Água na Boca, foi uma das pessoas que nos incentivou muito também, Henrique Dantiel. Quero agradecer, olha, pra eu dizer o nome de todo mundo, aqui a gente
vai passar o dia. Eu anotei aqui um pouquinho, né?
Só dizendo o nome de todo mundo, eu quero agradecer, Natália, a todo mundo que nesse tempo que a gente ficou fora, nos deu a força de dizer assim, olha, volta que a gente tá esperando vocês agora, com o Eusébio e com Natália abrindo a caixa de ferramenta na Polo FM. Um abraço.
E com a deferência toda especial da Whiskas. Vamos lá, gato, até amanhã.
Eu pensei que você tinha esquecido disso.
Eu vou dar mão pra aqui. O Iram Pezão também está na escuta, lá ligado no Moda Centro.
Olha,
Iram, um abraço.
Eu quero agradecer mais uma vez a todos os ouvintes. Usar as mesmas palavras do Ralf, porque por onde a gente passou, né? Inúmeras pessoas mandando mensagem, telefone sempre, dizendo, olha, a gente está precisando do debate, de vocês. Então, eu me sinto honrado pelo carinho dessas pessoas. Eu quero agradecer de coração a você. Não vou citar nomes aqui, porque são inúmeras pessoas.
E aí termina cometendo injustiças, né?
Mas eu quero só mandar um abraço especial hoje, como seria a minha estreia hoje na Polo. Tem uma pessoa que eu amo de coração e também está muito longe, mas está lá, sintonizado pela internet, ouvindo a Polo FM, que é toda a família do meu irmão, do Ailton, que mora lá no Rio de Janeiro. Eu estive lá no Rio e quando eu estava saindo, ele disse, olha, deixa já a internet aqui programada para a Polo FM, para me ouvir sempre o Rádio Debate lá em Santa Cruz. Então, um abraço a todos aí no Rio de Janeiro, na casa do meu irmão, que estão ouvindo a Polo FM.
Bom, um abraço para Rosa de Otto Oliveira, né, que até Caça. Disponibilizou até um buquê aqui. Eu não sei, Márcia, quem vai dizer o que é que a gente vai fazer com esse buquê, né? Márcia que vai dizer, né? Olha, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8:28. Hilton Dionésio, feliz recomeço com as bênçãos de Deus. Obrigado, viu? Bom.
Silvio.
10:08. Mas já deu tchau. Ele chegou aqui e disse: bom dia, até amanhã. Né, Eusébio? Tchau, então, Eusébio. Até amanhã de novo.
Tchau, até amanhã.
Silvio, tô feliz de estar aqui com vocês, viu? Muito feliz de estar com você aqui.
Maravilha.
Maravilhoso. Nessa casa nova, um estúdio bonito. Todo mundo abraçando a gente. Um beijo pra todo mundo.
Eu vou fazer como Matuto. E eu? Eu tô feliz.
Tá, todo mundo feliz. Eu tô muito feliz de estar com você.
Márcia Arantes, a gente daqui a pouquinho vai estar junto, né? Depois do intervalo, né, Márcia? Bom dia.
Depois do intervalo. Bom dia, Silvio. Bom dia, o gato do Thundercats.
É Lion.
Pacato.
Que é isso, né, Leone? Leone também ganhou um nome novo. Bom dia, Leone. Bom dia ao atrasadinho aqui, ao Eusébio. Natália Arruda, bem-vindo também, Ralph. Silvio, o que dizer, né? Só dizer que eu tô muito feliz de estarmos juntos mais uma vez, né? Já começamos aí faz um tempão e teve uma pausa, então, né? Um intervalo, porque agora a gente volta aqui na Polo FM 101,9. Pra mim é uma... mais que um prazer, é uma honra estar junto com você mais uma vez.
Pois é, e vamos trazer aqui as últimas notícias, somente, né, as manchetes, o que está rolando aqui, o que é notícia neste momento, país afora, né, e a gente traz já para começar contigo aqui, né? Isso, Márcia Arantes.
Pois é, então vamos trazer já as manchetes dos principais jornais pelo país.
Folha de Pernambuco, Ibope, Armando Monteiro lidera.
Portal IG, parte da imprensa faz campanha contra a Copa, diz Aldo Rebelo.
Diário de Pernambuco, dinheiro no buraco.
Folha Online, mensalidade na USP poderia ser paga por 60% dos alunos.
Jornal do Comércio, Receita conclui malha fina.
G1, atentado com caminhão-bomba na região da Síria deixa 10 mortos.
O Povo de Fortaleza, arrecadação da prefeitura sobe 21%.
R7, concursos abrem vagas com salários de até R$23 mil.
UOL, Nordeste lidera ranking da morte e vê assassinatos dobrarem em 10 anos. Isso é o que está rolando aí, as últimas notícias que estão acontecendo no país afora, aqui pelos principais portais de notícia do país. Bom, então depois do intervalo tem o que, ô Márcia?
Tem Manhã da Polo com Silvio José.
E Márcia Arantes.
Política levada a sério. Rádio Debate.